Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, senhoras e senhores deputados, caros colegas da Comissão, ilustres convidados, membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador da Noruega, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, senhores conferencistas, queria, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, agradecer a presença nesta sessão evocativa da pesca do bacalhau do Sr. Presidente da Assembleia da República, bem como todas e todos os seus deputados e dos convidados que se dignaram aceder ao convite que lhe formulamos para estar hoje aqui connosco durante esta tarde a debater a pesca do bacalhau. Para nós é uma honra ter o Sr. Presidente da Assembleia da República, ter os conferencistas que vão participar na conferência e certamente eu desejo, em nome da Comissão, que esta sessão que vamos iniciar decorra da melhor forma e que tenha os melhores resultados para a pesca de bacalhau e para a economia portuguesa. Muito obrigado a todos e o Sr. Presidente da Assembleia da República agradecia por feliz umas breves palavras alusivas a este ato. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, meu querido amigo Joaquim Barreto, Senhor Secretário de Estado, chefe plenário, está ali escondido, Senhor Embaixador da Noruega, Senhor Presidente da Câmara de Ilhavo, oradores convidados, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é dia de evocarmos a pesca do bacalhau, uma prática ancestral que leva há séculos os portugueses para uma faina bem afastada do já de si extenso mar português. A história da pesca do bacalhau é uma história de bravura dos nossos pescadores que merece o reconhecimento parlamentar que hoje lhe dedicamos. Apesar de não vir da nossa costa, o produto dessa pesca, o bacalhau, é há muito um elemento central da gastronomia portuguesa. É assim pelo menos desde o século XIV, quando descobrimos no mar o espaço de afirmação da nossa soberania e da nossa identidade. O seu sabor e a sua fácil conservação estão, como é sabido, na base deste sucesso histórico. É evidente que eu aqui falo com interesse particular, porque sou um grande apreciador do bacalhau, sobretudo quando o vejo, quando é bacalhau cozido com todos. E se pode olhar para o bacalhau e ele olhar para nós. Mas, como se sabe, há mil e uma maneiras de fazer bacalhau, e os portugueses são exímios nesta arte. Até lhe chamam o fiel amigo, que não é uma coisa muito boa comer o fiel amigo, mesmo com gosto, mas faz parte da nossa tradição. Estamos, pois, perante um verdadeiro património nacional, simbólico da noite de Natal, apreciado todo o ano e que é cada vez mais um fator de atração económica e turística do país. Também, em relação à noite de Natal, sou muito suspeito porque não me lembro de ter feito nenhuma noite de Natal, nem quando era muito criança, nem agora, sem ter um prato de bacalhau cozido com todos. Quando questionados sobre o que mais valorizam em Portugal, os que nos visitam nomeiam naturalmente o clima, a segurança, a hospitalidade, mas à cabeça surge sempre a gastronomia. Temos, de facto, uma gastronomia notável, pouco valorizada no século passado, por comparação com outros, mas cada vez mais apreciada cá dentro e lá fora, dada a sua riqueza e a sua criatividade. E neste contexto, o bacalhau ocupa um lugar central. Hoje é dia dos representantes do povo retribuírem e reconhecerem o papel dos homens da faina e das suas campanhas para tornarem historicamente o bacalhau numa verdadeira instituição nacional. Vão debater aqui as memórias das campanhas e da faina com testemunhos vivos. Vão refletir sobre a importância económica do bacalhau e os desafios da pesca, num tempo em que a importação e a congelação ganham força. e vão ter a acompanhar esta sessão de evocação uma exposição alusiva ao tema que foi cedida pelo Museu Marítimo de Ilhavo, a quem muito agradeço, e claro, no final, uma merecida degustação de produtos de bacalhau. Desejo-vos uma excelente sessão e uma vez mais agradeço a todos a presença na Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vai seguir-se uma projeção de documentários sobre a atividade da pesca de bacalhau. Eu pedi a vossa atenção, por favor. Obrigado. Queria informar que vamos dar início ao primeiro painel, depois temos um segundo, e eu queria convidar para a mesa, para o primeiro painel, o professor Álvaro Garrido, se que dirigisse à mesa, o senhor capitão de navio bacalhoeiro Valdemar Aveiro, e o pescador Lino Rubalo Xicharro, e o meu colega vice-presidente Ulisses Pereira, para moderar este painel. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República.
Está muito boa tarde a todos, renovo os votos de boas-vindas e, portanto, é um privilégio poder estar neste primeiro painel em que iremos ter alguns testemunhos sobre a FAENA e a campanha. Depois haverá um segundo painel mais relacionado com os tempos atuais. Nós temos aqui 45 minutos, pediria aos nossos oradores que pudessem fazer a gestão deste tempo da forma mais eficaz possível. O primeiro é o professor Álvaro Garrido, professor da Universidade de Coimbra e consultor do Museu Marítimo de Ilhavo. Eu queria pessoalmente agradecer a ajuda e o empenho que teve também neste evento. Muito do que aqui está se deve também ao seu entusiasmo e ao seu conselho. E, portanto, sem mais delongas, porque a palavra é dos nossos queridos oradores, passava a palavra ao professor Álvaro Garrido.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, os Srs. Deputados, meus ilustres colegas e amigos de mesa, o Sr. Secretário de Estado das Pescas, o Sr. Embaixador da Noruega, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros amigos aqui presentes. É uma honra estar aqui neste lugar, quando a democracia evoca a memória pública, é sinal de grande maturidade. Sinto-me muito honrado pelo facto do meu objeto de investigação, com longos anos, e o trabalho no Museu Marítimo de Ilhavo ter esta dignidade mais do que simbólica, e por isso é um prazer estar aqui, e um prazer estar aqui com os queridos pescadores, capitães, amigos, porque somos todos conhecidos. Eu vou procurar ser breve e fazer uma breve síntese histórica, histórico-económica sobre a pesca do bacalhau e sobre o fenómeno cultural do bacalhau. E é importante começar por dizer, penso eu, sendo este assunto tão vasto quanto o oceano, que a pesca do bacalhau e o fenómeno do bacalhau em Portugal é muito mais do que um património, é, por assim dizer, uma herança cultural. Ou seja, ela atravessa de uma maneira espessa o nosso imaginário, a vida social, cultural, económica e tem inúmeros aspectos políticos a considerar também. Com alguma graça, com aquela ironia lancinante que o caracterizava, Ramalho Ortigão, em finais do século XIX, numa das farpas dirigidas ao Eça de Queiroz, dizia que temia pela excessiva elevação do bacalhau na escala social. E é isso mesmo que aqui está a acontecer hoje, felizmente, e podemos ser irónicos porque o bacalhau tem um lado de património satírico, anedótico, caricatural, que refresca e torna mais leve esta memória, com certeza, e que evoca muito a sua penetração na cultura popular, ou seja, na sociedade portuguesa. E é bom lembrar um detalhe importante, embora o património da pesca do bacalhau lendário, épico, oscile muito entre essa evocação heroica dos pescadores e das tripulações e uma evocação mais trágica, dramática, sendo verdade que ambos os polos foram reais. O escritor Bernardo Santareno retratou a pesca do bacalhau como um drama épico, fazendo uma espécie de quadratura do círculo ou de síntese desses dois polos opostos, quase conflituantes, na maneira como lemos e recordamos a pesca do bacalhau. Foi épico, mas foi dramático, mas foi épico, em simultâneo. Mas é bom lembrar que a pesca é apenas uma parte de todo este património. Ou seja, nós evocamos os aspectos humanos, antropológicos, aquela beleza cruel que vimos lá fora nas fotografias de Alan Villiers, que são uma coleção de originais do Museu Marítimo de Ilhavo. Tudo isso é belo, mas é opaco, ou seja, não traduz o fenómeno do bacalhau na sua plenitude. E basta avançar com um número, com um indicador, mais ou menos impreciso, mas muito próximo da realidade, para compreendermos melhor o que eu estou a procurar dizer. Historicamente, desde inícios do século XVI até finais do século XX, quase à atualidade, estima-se que Portugal tenha pescado não mais do que 13-14% do bacalhau que consumiu. Ou seja, nós historicamente somos grandes importadores, grandes consumidores e, de forma intermitente, muito irregular, com ciclos históricos muitas vezes interrompidos por largo tempo, fomos um país de pesca do bacalhau, pesca transoceânica do bacalhau. Ou seja, aquilo que caracteriza a relação da sociedade portuguesa, do nosso imaginário, com o bacalhau, está muito mais realmente ligado ao consumo, ao negócio de importação, à distribuição, à questão do abastecimento, do que propriamente à aventura humana da pesca, que historicamente é residual. Não estando com isto, obviamente, a diminuir a sua dimensão, mas a colocar as coisas no devido rigor histórico. É sabido que nós começámos, nós portugueses, a partir de portos portugueses, de Aveiro, Ilha, Viana, da Foz do Lima, do Porto, dos Açores, a enviar expedições à pesca do bacalhau, a armar navios, também bacalhoeiros, porque não eram exclusivamente bacalhoeiros, pelo menos no início do século XVI, são históricas pioneiras as viagens dos irmãos Corte Real, já patrocinadas em parte, não se sabe ao certo, pela coroa, pelo rei Dom Manuel. São pioneiras, certamente, as viagens de João Álvares Fagundes, vianense, de João Fernandes Labrador. Os portugueses foram seguramente pioneiros nas viagens para o Atlântico Noroeste e seguiram-se-lhe os bascos, os franceses da Bretanha, da Normandia. Portanto, é um movimento europeu em torno da procura de uma proteína de origem animal que faltava no reino. Antes disso, comia-se em algumas paragens o arenque salgado, as grosseiras carne e gordura de baleia, mas o bacalhau é um maná dos deuses, é uma pescaria fundamental nesta época, quer pela facilidade de conserva, quer porque as prescrições católicas de jejum e abstinência impunham muitos dias de magro. No calendário católico, que é altamente cumprido nas práticas sociais desde o século XVI, seguramente, à prova disso, e mesmo anteriormente, é sabido que o bacalhau vai ser o alimento de recurso dos dias de magro, que na prática eram quase metade dos dias do ano. Esta é a primeira razão. Outra razão prende-se com a facilidade de conserva, com a abundância de sal, com a abundância do próprio recurso, com o papel e as manigâncias do negócio importador, nomeadamente os intermediários britânicos, nas praças de Lisboa e do Porto, que foram sempre os maiores mercados mundiais de bacalhau salgado seco. E é por isso que a pesca é muito intermitente, ou seja, depois da época pioneira no século XVI, todo o século XVI, em 1578 ainda há documentos que provam que o número de barcas portuguesas provenientes de portos portugueses era superior ao das francesas, espanholas e inglesas nos bancos da Terra Nova e, portanto, ainda havia uma expressão muito significativa da pesca portuguesa, mas depois, ao longo dos séculos XVII e XVIII, não há notícia de armamento português no Atlântico Noroeste. Não quer dizer que não tenha havido, do ponto de vista fugaz, mas não há notícia de uma armação regular de navios, porque basicamente deu-se a União Ibérica, finais do século XVI, o episódio da Armada Invencível, a pirataria e o corso, nomeadamente magrebino e de outros países, afundavam os navios, colocavam-nos ao fundo e, portanto, havia que socorrer de um poder naval para haver uma frota transoceânica com uma finalidade civil. Isto é uma questão importante. E, por outro lado, as estratégias do negócio importador. Ainda é muito recente a memória e a classificação do chamado bacalhau inglês, que na verdade nunca foi inglês, era bacalhau negociado pelos ingleses e provindo da Noruega ou da Terra Nova e depois comercializado nas praças de Lisboa e do Porto e no Atlântico Sul genericamente. A pesca é reiniciada no século XIX, inícios do século XIX, por navios portugueses, pela Companhia de Pescarias Lisbonense em 1835, depois é reiniciada de uma forma muito intermitente, já nos anos 60 do século XIX, pelos Bem-Saúde, a partir dos Açores, que depois transferem o armamento aqui para a margem sul, no Barreiro, Bem-Saúde e companhia. Reinicia-se a partir da Figueira da Foz, nos anos 80 do século XIX, mais tarde, em finais do século, em Ilha Viaveiro, na viragem do século, e é uma atividade muito irregular, muito sujeita à concorrência do bacalhau estrangeiro e às práticas de dumping ou de concorrência desleal do bacalhau norueguês, islandês, que normalmente, como se dizia na imprensa da época, de finais do século XIX e inícios do século XX, empanturrava-se o mercado de bacalhau estrangeiro quando os navios portugueses chegavam, provocando que ele não se vendesse. Ou seja, o grande problema do negócio era o equilíbrio entre produção nacional e importação, um equilíbrio de interesses, mas um problema também de regulação estatal, um problema de fiscalidade pública também, porque o bacalhau pescado por navios portugueses durante muitas décadas foi considerado um produto estrangeiro e houve muitos lobbies, porque os lobbies existem, por parte de associações comerciais e industriais, nomeadamente de Aveiro, nas câmaras de deputados, Partido Republicano e mesmo antes disso na monarquia liberal, para que a fiscalidade sobre o bacalhau fosse alterada, no sentido de um certo protecionismo. Ou seja, o problema económico e político do bacalhau começa a ser muito elaborado por parte de algumas elites económicas, pela Marinha, por alguns setores da Marinha, pelos interesses locais e regionais dos principais portos de armamento, por uma certa burguesia comercial, na viragem do século XIX para o século XX. A parábola do fiel amigo, há pouco o Sr. Presidente da Assembleia evocou aqui, ela data do século XIX. Em 1808 há o primeiro folheto que evoca a expressão fiel amigo, que já devia ser usada em finais do século XVIII, num contexto de crise do abastecimento, e significa basicamente a proximidade de uma subsistência alimentar, de uma proteína de origem alimentar, junto do povo, ou seja, um alimento acessível, de baixo preço e cujo abastecimento deveria ser regulado para que as crises de escassez e carestia não provocassem um problema alimentar e, eventualmente, tumulto social e político. Ora, esta questão é muito elaborada no início do século XX. Durante a Primeira República e durante a Grande Guerra, cujo centenário agora se comemorou, a questão é dramatizada. Há fome de bacalhau em Portugal, há contrabando, há especulação, nunca deixou de haver, mesmo durante o período do Estado Novo. E a questão começa a ser objeto de uma elaboração e de uma luta política. Durante o período republicano era muito usada a parábola do bacalhau a pataco. Ela vem desse período, muito usada nomeadamente por Afonso Costa nos comícios republicanos. A propaganda republicana usava muito essa expressão, que era uma forma, como se diria hoje, de um certo populismo para prometer ao povo uma subsistência e um alimento barato, cujo preço fosse controlado pelo Estado. E aparece um senhor em 1918, na altura um obscuro professor de finanças na Universidade de Coimbra, António de Oliveira Salazar, que escreve em 1917 um texto fundamental que constitui a base mental da chamada campanha do bacalhau. Alguns aspectos sobre a questão das subsistências. E ele aí diagnostica o problema alimentar da nação, já num plano autoritário de superação da ordem liberal, republicana, fustigando muito as instituições republicanas por serem alegadamente incapazes de resolver o problema das subsistências que colocou Portugal a ferro e fogo, e defende uma intervenção do Estado autoritária, musculada, através de instituições públicas. A expressão é dele: Portugal deveria tornar-se um Estado ditador de víveres. Reparem na força da expressão, ou seja, um regime autoritário para resolver a questão alimentar. Isto vai traduzir-se quando chegar ao poder e houve várias elites antiliberais e antidemocráticas que propuseram este tipo de soluções, que era muito da época, estava muito associada à crise do Estado Liberal, das democracias liberais, às sequelas da Primeira Guerra Mundial e dos anos 20. Esta vai ser a base da chamada Campanha do Bacalhau. Ou seja, durante os anos 20, durante a República, não foi possível regular este problema porque manteve-se o grave problema do dumping ou da concorrência desleal do bacalhau estrangeiro, e no quadro da superação da Grande Depressão e dos problemas da crise económica internacional é adotada em Portugal a chamada Campanha do Bacalhau. Basicamente consistiu em quê? Num sistema semelhante ao da Campanha do Trigo, o Estado intervém sobre o problema histórico do abastecimento, protegendo a produção nacional no sentido de uma substituição gradual de importações. E é interessante que em 1934 Portugal produz 11% do bacalhau que se consumia. Tínhamos 44 navios, mas alguns não eram armados nem iam à pesca por dificuldade de reembolso dos capitais e por desorganização da indústria. E de 34 a 67, com este programa político, autoritário, corporativista e protecionista de substituição de importações e de promoção das indústrias navais associadas à pesca do bacalhau, há efetivamente uma substituição de importações que chega a atingir um pico de 80%. Em 1957, penso que é o ano mais alto da campanha do bacalhau, Portugal produz 80% do consumo aparente de bacalhau salgado seco no mercado interno, com algumas exportações para as colónias relativamente residuais, e a média do período 1934, quando é criada a Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, e 1974, é 60% da produção nacional, ou seja, a produção nacional, o armamento nacional, garante 60% do mercado. Portanto, há uma substituição histórica de importações, que é proporcionada por um regime político e por uma política protecionista de condicionamento das importações e de proteção da produção nacional. Os armazenistas e importadores só podiam dispor de uma cota de importação depois de comprarem um contingente da produção nacional. Isto era protecionismo típico dos anos 30, hoje seria impensável. Por outro lado, os preços eram tabelados através de um esquema engenhoso de subsídios que estabelecia a pareequação entre o bacalhau importado, em regra mais caro, em regra mais barato, e o nacional, em regra mais caro. Bom, pois os fatores de produção eram regulados, houve programas de renovação da frota com capitais públicos, uma espécie de economia dirigida, manipulada de cima para baixo, cujo centro de poder era, como se sabe, o delegado do Governo junto aos organismos das pescas, Henrique Tenreiro, que foi deputado à Assembleia Nacional, procurador da Câmara Corporativa e um empreendedor político, se é que lhe podemos chamar assim, das indústrias do bacalhau, através de processos puros e impuros, mais ou menos oligárquicos, que concentrava e que implodiram naturalmente nos anos 60. E implodiram basicamente porquê? Porque faltou dinheiro para o subsídio de preços através do Fundo de Abastecimento, que era o esquema de financiamento das matérias-primas e bens alimentares, e porque, a nível internacional, o quadro da grande pesca mudou drasticamente. Ou seja, o direito do mar começou a alterar-se nos anos 60 e, sobretudo, depois, já nos anos 70, com a terceira Conferência das Nações Unidas de Direito do Mar e a adoção das zonas económicas exclusivas. Em 1959-60, nessas duas campanhas, houve os primeiros sinais de sobrepesca nos bancos da Terra Nova e da Groenlândia, com algum problema de gestão dos recursos. Portugal começa a inserir-se num conjunto de organizações internacionais dedicadas à gestão do recurso e das pescarias no Atlântico Noroeste. A antiga ICNAF, que é hoje a NAF, a zona NAF, passou a designar-se assim, tem Portugal como Estado-membro fundador logo em 1948, ou seja, o quadro externo altera-se drasticamente, deixando-se poder pescar onde se queria, quando se queria e quando se quisesse. E isso, de facto, é o fator decisivo, além do desmantelamento da Organização Corporativa das Pescas, que cai abraçado ao regime em 1974, como seria de esperar. O fator decisivo é, de facto, a mudança do direito do mar. E com isto termino. Ou seja, em 1977, Portugal adota o conceito de zona económica exclusiva, acaba o privilégio histórico das pescas longínquas em Portugal, volta à sua condição, por assim dizer, de Estado costeiro, e é evidente que há um movimento internacional nessa época. O Canadá adota também a sua zona económica exclusiva. Há depois uma tentativa de preservar direitos de acesso aos pesqueiros através de acordos bilaterais de pesca que vão prolongando a situação e dando alguns balões de oxigênio. E depois há a mal contada história dos abates dos fatores de produção ou dos navios, que em parte são induzidos pela política de pescas da Comunidade Económica Europeia, pela política comum de pescas, em parte são concretizados por um armamento mal preparado para estabelecer sociedades mistas, joint ventures, tal como boa parte dos armadores espanhóis puderam fazer. Esta história é complexa, tem outros fatores, eu não vou deter-me nela. É importante perceber esta trajetória histórica feita de ciclos irregulares, com um ciclo de apogeu coincidente com o Estado Novo, o que não é mera coincidência, mas que se explica basicamente pelos fatores de ordem externa e não tanto de política interna, a meu ver. E é importante evocar esta memória da pesca do bacalhau, sem a vestir apenas de cores épicas, porque na verdade foi um trabalho humano duríssimo, no qual se ocupavam, em média, anualmente, o Sr. Lino sabe disso, 2 mil pescadores durante a Segunda Guerra Mundial, em média 3.500 nos anos 50, e chegou quase a 5 mil pescadores por campanha de pesca. Era, como dizia o Capitão Valdemar Aveiro, uma transumância humana, uma migração sazonal para o Atlântico Norte, um trabalho duríssimo, cuja memória existe nas comunidades. Cada um recorda esta atividade como quer e como a interpreta, mas que está essencialmente representada no seu grande lugar de memória, que é o Museu Marítimo de Ilhavo, que eu vos convido a visitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, um excelente testemunho, professor Álvaro Garrido. Eu iria agora passar a palavra a um capitão dos navios bacalhoeiros, também pai de um amigo e colega meu, o capitão Valdemar Aveiro, que também tem uma produção literária já bastante extensa, não só sobre as questões relacionadas da pesca do bacalhau, mas outras da vida real, e portanto eu pediria para em 12, 13 minutos poder-nos dar o seu testemunho, testemunho das fainas e das campanhas.
Espero que sim. Minhas senhoras, meus senhores, a todos muito boa tarde. Nesta sessão evocativa da pesca do bacalhau, vou apresentar-vos um brevíssimo resumo, e digo brevíssimo porque falar da pesca do bacalhau é abordar uma saga heroica que entre nós, na condição de hispanos que somos, conta com pelo menos 1.200 anos. Evidentemente que a captura deste peixe pelos povos dos países em cujas costas ele existia perde-se no tempo. A referência mais antiga que eu encontrei ao bacalhau seco remonta ao ano 55 a.C., a quando a invasão da Grã-Bretanha pelas legiões romanas de Júlio César, que acabaram por abastecer as suas naus com um peixe que encontraram a secar ao sol na praia. Sendo tão antiga, não é de admitir que a maior parte dos portugueses não a conheçam bem. E admitam até que a prática dessa atividade para a nossa gente remonta apenas ao princípio do século XVI, 1500. Todavia, a verdade é outra, bem diferente. A pesca de bacalhau, em que atuavam navios de nacionalidades várias, teve início em águas europeias, muito concretamente na parte leste do Mar Cantábrico, e daí para o Nordeste, Golfo da Biscaia, Canal da Mancha e Mar do Norte. Acho interessante lembrar aqui que o primeiro tratado de pesca que se conhece foi assinado em 1353 pelo rei Eduardo III de Inglaterra e Pedro I de Portugal. Vive-se um período difícil com a Guerra dos 100 Anos. A partir do século XIII, devido a alterações climáticas, o bacalhau começou lentamente a desaparecer em busca de águas mais coordenadas com o seu habitat, o que levou as frotas a ir no seu encalço. E desta forma, vemos as frotas a deslocarem-se para o Planalto Islandês. Claro que houve outras razões de peso na mudança para esses pesqueiros muito mais distantes, e que foi o evitar conflitos com os holandeses que se atribuíam a eles, reclamavam para si o direito de pesca exclusiva no Mar do Norte. Durante cerca de século e meio, as frotas tiveram de se ir aguentando dentro das áreas disponíveis. A mudança dessas frotas dos pesqueiros europeus para as águas canadianas é uma consequência direta das navegações para o Ocidente, não só feitas pelos portugueses, mas por outras nações europeias, na busca de uma passagem para a lendária Índia e as Ilhas das Especiarias. A passagem essa que ficaria conhecida na história como a passagem do Noroeste. Aconteceu que nessas expedições os navegadores encontraram tanta abundância de bacalhau que chegaram a confundi-lo com o fundo do mar. E daí é essa que ia sendo desmentido pelo prumo de mão com que eu fazendo as sondagens da profundidade. Evidentemente que uma vez chegados à terra, falavam com grande entusiasmo da quantidade de pescado, de bacalhau que tinham encontrado, o que motivou um grande interesse por parte dos armadores, que começaram a magicar e a pensar em enviar para lá os seus navios o que deveria acontecer. Ora, quando é que isso aconteceu? Sob o ponto de vista histórico, com datas registadas, os portugueses foram os primeiros a pescar em águas canadianas. Como toda a gente sabe, o nosso rei Dom Manuel I promulgou uma lei que obrigava ao pagamento de um imposto sobre todo o pescado que viesse da Terra Nova. Aconteceu isto em 14 de outubro de 1506. A presença francesa, curiosamente, só é atestada em 1508, enquanto que a presença basca passa para o ano de 1528. Evidentemente que é muito possível que a realidade seja outra muito diferente. Ora, a aplicação desta lei pressupõe que os portugueses já por lá andassem há muito tempo. Conheço a pesca de bacalhau desde 1951, ano em que fiz a minha primeira viagem à pesca de bacalhau, no lugar da pesca à linha, o viriato, na condição de moço de convés. Tinha então 16 anos. Após um entregue de 6 anos de vida académica em Lisboa, voltei para a mesma atividade, mas já licenciado pela Escola Náutica. E na qualidade de praticante piloto, portanto já graduado, embarquei em 1957 no restão Santa Mafalda da empresa de pesca de Aveiro. A partir daqui dediquei toda a minha vida à pesca do bacalhau, na modalidade conhecida por arrasto. As zonas de pesca por onde andei são muito extensas e variadas. Na costa ocidental, desde a costa oeste e sul da Groenlândia, vindo por aí abaixo, ao longo de toda a costa do Labrador, costa leste, sul e oeste da Terra Nova, que circunnavegar algumas vezes, toda a costa da província da Nova Escócia, são zonas por onde passei muitos anos da minha vida. No hemisfério oriental, andei por todo o mar da Noruega e entranhei profundamente no mar de Barents. Pesquei no arquipélago de Svalbard, ou seja, a ilha do Urso e a ilha do Spitsberg, que contornei atingindo a latitude de 81 graus e 27 minutos norte. E daí dirigi-me para leste, até chegar ao fim do mar de Barents, ou seja, muito próximo da ilha de Nova Zembla, onde começa o Mar de Kara, já por norte da Sibéria. Mas voltando ao Atlântico Ocidental, onde Portugal tinha as suas mais fortes tradições, quer dizer o seguinte, nesse tempo a pesca era livre, andava-se por todo o lado. A única limitação que tínhamos era o respeito pelas 3 milhas das águas territoriais, depois aumentado para 12 milhas. E espalhados por esses pesqueiros acima referidos, havia navios de todos os tipos e nacionalidades. Tínhamos os portugueses, com dóris, pescalinha e arrastões. Tínhamos os espanhóis, com arrastões e parelhas. Tínhamos os ingleses, tínhamos os franceses, tínhamos os faroestes com dóris e com arrastões e trolistas. Tínhamos russos, também com navios de vários tipos e tamanhos. Tínhamos os cubanos, tínhamos alemães orientais e ocidentais e muitos, muitos canadianos. Para que se faça uma ideia da concentração de navios em atividade no mesmo pesqueiro, em dias de pesca abundante, dou um exemplo. No raio, no ecrã dos radares, num raio de 5 milhas, debaixo de névoa densa, contavam-se por muitas dezenas de participantes, muitas vezes com rumos cruzados, o que nos obrigava a manobras de arrepiar. E havia, por vezes, colisões e afundamentos. Cheguei a assistir a algumas. E todos estes navios pescavam, passavam o ano inteiro no mar. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Das 12 milhas de águas territoriais, interditas à pesca, o Canadá... O Canadá ampliou unilateralmente para 200 milhas o seu espaço jurisdicional, que passou a chamar-se Zona Económica Exclusiva. Durante algum tempo, a pesca ainda nos era permitida dentro das 200 milhas, mas só mediante pagamento de uma licença que tínhamos de ir buscar, onde eram especificadas as quantidades de espécies que tínhamos e a quantidade e a qualidade de espécies. Por exemplo, 3 dias para bacalhau, 3 dias para redfish, 2 dias para palmeta, e também nos punham a bordo um ou dois inspectores para controlar a nossa atividade. Essa licença era paga em função da tonelagem do navio. Esgotado o tempo, tínhamos de ir até descarregar os. Era um pesadelo que a gente vivia. Imposto pelo autoritarismo, consagrado no princípio do posso, quero e mando, que tem a idade do mundo. Com a entrada de Portugal na CEE, as coisas agravaram-se ainda mais, ao ponto de nos proibirem a entrada em portos estrangeiros, em portos canadianos. Vimos, pois, obrigados a recorrer ao Porto de Saint-Pierre para abastecer de combustível e mantimentos. Começou então a assistir-se ao desaparecimento das frotas, sendo muito poucos os navios que por lá ficaram e que restam ainda. Unidades de excelência, sobretudo francesas e alemãs, foram vendidas para outras latitudes. Entre nós implementou-se o abate, sacrificando-se alguns dos melhores navios que tínhamos, cujos tripulantes ficaram desempregados. O desaparecimento de tantos navios daqueles mares corresponde, em minha opinião, a um abate drástico dos predadores, o que conduz inevitavelmente ao aumento exponencial das presas, neste caso o bacalhau. Ora, foi exatamente isso que aconteceu com todas as espécies. Hoje, tão poucos navios atuam numa área cada vez mais reduzida devido à presença de plataformas de petróleo e dos navios de prospeção que ali andam, o mar está coalhado de peixe. Coalhado de peixe. Refiro-me ao Flemish Cap, o único pequeno branco situado em águas internacionais. Quem lá anda sabe perfeitamente que a realidade é esta e não outra. Todavia, as informações transmitidas oficialmente dizem o contrário. E chega-se ao ponto de continuarmos a ouvir dizer, da boca de gente ligada ao setor das pescas, que não estamos livres de, a curto prazo, assistirmos à extinção do bacalhau. Isto não faz sentido nenhum. Com a fiscalização intensiva a que os navios são sujeitos e com os pesqueiros estão superpovoados de pescado, Como é possível conciliar afirmações tão contraditórias? Eu confesso muito sinceramente que não compreendo, não consigo entender que se insista no martelar desta tecla tão desafinada e tão fora da verdade. Compreenderia isso sim que, em vez da ameaça de cortar ainda mais, aumentassem um pouco as magras cotas que nos são atribuídas, e é que não há qualquer razão para que não o façam. Qualquer aumento seria importante, fundamental, para a nossa sobrevivência como indústria e para as pessoas que dela dependem. Não podemos esquecer que a atual frota portuguesa de navios bacalhoeiros é composta por 11 unidades, das quais algumas, embora registadas em Portugal, mas pertencem a armadores estrangeiros, de onde nós retiramos qualquer valia. Meus senhores, para terminar, quero aqui relembrar alguns acontecimentos do passado recente. Depois da nossa entrada na Comunidade Europeia, entre as muitas euforias que inundaram este país, uma foi a do aliciamento, por absolutamente necessário, diziam-nos, para reduzir a nossa frota. E foi tal o desvelo posto na execução do plano, que da grande frota que tínhamos, e lembro, chegámos a ter 77 navios, ficámos reduzidos a um miserável punhado de navios, que é o que nos resta. Na altura, houve embandeiramento em arco. Curiosamente, passados uns anos, os mesmos que aconselhavam e apoiavam o abate dos navios vêm agora dizer-nos que temos de voltar ao mar, porque é no mar que está o nosso futuro. Essa sim é a grande verdade. Portugal só foi grande quando dominou o mar. Permitam-me que feche a minha intervenção recordando um grande vulto da história antiga. Refiro-me a Catão, o censor romano. Como sabem, este tribuno terminava sempre os seus discursos com a mesma frase, viesse ela a propósito ou não daquilo que ele tinha defendido anteriormente, e que era: Ceterum censeo Cartagina est delendam, que quer dizer: e também temos de destruir Cartago. Eu prefiro dizer: é preciso encarar a realidade de frente, não voltar as costas à verdade. Aumentem um pouco, ou que sejam aumentadas um pouco as cotas. Não há qualquer razão para o não fazer. Porque o número de navios atualmente em atividade é reduzidíssimo. E porque o mar, repito, está coalhado de peixe. Não querer ver isto é pactuar com um gravíssimo problema social e ecológico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Capitão Valdemar Aveiro. Eu iria agora passar a palavra e agradecia também o apoio da Mútua dos Pescadores nesta identificação. Um pescador que viveu estes tempos difíceis, que já tivemos a oportunidade de ver em filme e no fundo, depreender destes testemunhos. E, portanto, sendo também um pescador, com um nome não poderia ser mais ligado ao mar, o Sr. Lino Robalo Xixarro, portanto, natural da Nazaré, eu passaria a palavra e pedir-lhe um contributo dentro do nosso espaço reduzido de tempo. Muito obrigado.
Sim, senhora. Obrigado. Boa tarde a todos os senhores e a todas as senhoras. Se eu errar em alguma pergunta, isto já é da idade. Eu andei na pesca do bacalhau dentro dos Dores, no navio chamado Luísa Ribau, da Praça de Aveiro. Andei lá 10 anos. E a vida, já sabe, toda a gente sabe, que a vida da pesca do bacalhau dentro dos Dores era muito pesada, uma vida muito arriscada. Saíamos de bordo do navio aí para as 4 da manhã, era qualquer hora que o capitão quisesse. íamos todos para a pesca, 60 no navio que eu andava, tinha 60 pescadores, 60 dores, e cada qual ia ao seu destino e ao seu rumo, largávamos os nossos aparelhos, tínhamos os aparelhos na água a pescar, dávamos aí duas horinhas, depois, enquanto os aparelhos estivessem na água, estávamos a zagaiar dentro do Dor em pé, como está ali uma fotografia ali fora, e íamos apanhando uns peixinhos para adiantar, então, quando fôssemos ao troll, chamava-se o troll, lá vamos. Eu usava 15 linhas de troll a 50 braças cada linha. Eu é que tinha de dar conta daquilo tudo. Eu largava e alava, assim como os meus colegas. E depois, se apanhássemos muito, pedíamos vir para bordo do navio, que era o que eles queriam, os oficiais, era que nós fôssemos muitas vezes a bordo do navio, que era certo que levávamos muito bacalhau. Se apanhássemos pouquinho, não podíamos ir para bordo. Tínhamos que esperar que o navio chamasse. Na Groenlândia era muita neve, e então o navio, quando era a chamar os dores para bordo, era a toque de uma sereia, dava três apitos grandes e nós muito longe ouvíamos e vinhamos embora. Quando o navio não chamava, não podíamos vir, que chegássemos a bordo sem bacalhau, já não nos podiam ver. Era aquelas más cartas, eu vi esta agora, e onde é que está o bacalhau? Ah, hoje caiu mal e não apanhei. E o navio já está a chamar há tempos e eu fui obrigado a vir para bordo também. Quando a gente apanhava o bacalhau e quando era com o tempo clarinho, era uma bandeira preta içada lá no topo do mastro, uma bandeira preta lá que a gente ao longe víamos logo a bandeira. Pois quando víamos a bandeira a ensar e a arriar e a ensar, era a chamar os botes para bordo, ou com pesca ou sem pesca. Depois íamos para bordo, uns com muita e outros com pouca, e descarregávamos o bacalhau para dentro do navio. O navio chamava-se Luísa Ribau, era da Praça de Aveiro. E então, era um navio que pescava muito bem, todos os anos, em 10 anos que eu lá andei, o navio veio sempre carregado de bacalhau, 14 mil quintais de bacalhau. Cada quintal eram 200 quilos de peixe, em fresco. Em fresco, cada quintal eram 200 quilos. Se apanhássemos o bote carregado, eram 6 quilos, eram 6 quintais, eram 600 quilos. E aquilo era visto com umas charretas que os dores tinham, era à vista, eles, o oficial, o capitão ou o imediato, a verem o que nós trazíamos para apontarem. Era pelo número do bote, não era por o nome do pescador. O bote era do 1 aos 60. Pois apontavam, pois de semana a semana vinha a lista à proa, para os pescadores saberem o que tinham apanhado durante essa semana. Depois dos botes estarem todos a bordo, tínhamos calas do bacalhau, escalas por vezes 10 horas, 7, 8, 6, 7, conforme os pescadores apanhassem. Por vezes era o navio cheio, outra vez era pouquinho. Quando o navio estava cheio de bacalhau, levávamos ali 8 e 10 horas à escala. Eram uns a partir as cabeças ao bacalhau, eram outros a escalar e eram outros no porão a salgar. Punhamos os garfos para dentro de umas quetilhas que o navio tinha, lá para baixo para o porão, para os salgadores salgarem. Os salgadores ganhavam um tanto, os escaladores ganhavam outro tanto, era conforme a categoria do pescador. E então, acabava a escala, quando acabava a escala, fossem 7, fossem 8, fossem 10 horas, só davam 4 horas de descanso. Se a escala, por exemplo, começasse às 4 da tarde e acabasse à meia-noite, que houve muitas alturas dessas, vinha o oficial ao imediato, ou o piloto, vinha dizer ao homem que estava de serviço, de noite, que estava de vigia, que os louvados eram às 4 da manhã. Os louvados eram um pescador que ia em volta dos camarotes dos outros pescadores, éramos 2 homens em cada camarote, dormíamos 2, 6 meses ali 2 homens juntos a dormir, íamos em abril, voltávamos em outubro, e o dinheiro era muito pouquinho. Davam 5 contos. Nesse tempo fui para lá em 51 e deixei a pesca em 61. À partida davam-nos 5 contos para comprarmos as roupas e as roupas de aliado e o óleo para dar nas roupas e a vela do Dor e essa coisa toda. E depois, quando o navio estava carregado, o navio era de 14 mil quintais de bacalhau. Esse navio carregava 14 mil e cada quintal eram 100 quilos de bacalhau em fresco, a vir de água, a vir do mar, para dentro do navio. Depois estávamos aquelas horas todas à escala, até 4 horinhas. Essas 4 horas tínhamos que lavar as mãos, lavávamos primeiro com água salgada, era uma canequinha de 2,5 litros, que davam, nadavam mais, nessa altura, dos 51 a 61. E depois, para lavarmos a cara, passar, íamos com uma canequinha à cozinha. O cozinheiro punha uma canequinha de água para lavarmos a cara, os olhos, por causa do salitre do mar. E depois íamos comer uma refeição chamada chora, que era todos os dias quando acabava a escala. Era o bacalhau derretido com arroz e assim coisa. Fome não passávamos, porque era quase sempre, era bacalhau, almoço, era bacalhau. A gente chamávamos lupato. O que é hoje, pô? Ou é pato, o que é cá de ser? Era o bacalhau. Era para levarmos para a pesca. Estávamos dias inteiros na pesca, a pescar dentro do Dório. Davam-nos 3 ou 4 postas de bacalhau frito, um pão, outras vezes davam um chouriço, um pão, uma garrafa de café e estávamos todo o dia lá fora. E depois a escala é que era o pior, a escala andávamos a quase a dormir em pé, dias inteiros na pesca, a trabalharmos na pesca. Depois aquelas horas todas de escala, 4 horas só para descanso, pois andávamos todos.
E quando havia mau tempo?
E quando havia mau tempo, muito mau tempo, não arriávamos. Isso estávamos a pedir que, por vezes, havia diretas de 15 dias, bom tempo, e 15 dias a arrearmos, sempre só com aquelas 4 horas de descanso, para dormir e para lavar as mãos e a cara. Andávamos quase a dormir em pé. Quando vinha um dia desses de mau tempo, que os dores não podiam ir para fora, isso era o que a gente pedia de vez em quando. É, nunca mais veio um dia de brisa para carregarmos as baterias, que era para dormirmos, para descansarmos, que já era demais. E então, quando vinha essas brisas, esses maus tempos, nós, por vezes, nem dos bolichos saíamos para irmos comer, não queríamos saber do comer. Tínhamos umas conservas no camarote, abríamos uma latinha de conserva e era raro o pescador que vinha à missa, à mesa. Desculpe. Antes queria estar a carregar as baterias a dormir e não queriam saber do comer. A mim aconteceu muito bem, muita vez. E então, se isso acontecesse um dia ou dois, depois vinha o bom tempo, lá andávamos novamente na faina, aqueles dias todos, aquilo nunca fazia noite. Na Griolândia era sempre de dia. Andávamos de dia, era aquilo, pronto, era aquelas 4 horas de descanso, fosse a que horas fosse, era sempre de dia, nunca fazia noite. Quando os navios vinham para Portugal, então de inverno é que fazia sempre noite. De inverno era sempre noite, lá na Groenlândia. De dia, na Groenlândia, era sempre de dia, meia-noite, ou uma hora da noite, ou duas horas, era sempre de dia. Cá nos bancos da Terra Nova é que fazia noite e dia. Cá na Terra Nova, ali perto de Santo Jones, que era onde é que pescavam os bancos da Terra Nova, era perto de Santo Jones, que é inglês. Íamos lá meter os iscos para o navio, para os pescadores pescarem. Íamos dar uma voltinha e íamos com as nossas mochilazinhas às costas, com a roupa de 3 e 4 meses quando vinhamos da Groenlândia. Íamos para o rio, que era numas serras que faziam aquelas vales a correr água. Aí é que íamos lavar a nossa roupinha. O cobertor e os lençóis era daquele escuro muito grosso, davam o nome àquilo, era o lençol e depois era o cobertor em cima do colchão. Dormíamos 6 meses ali com aquilo, 2 homens em cada beliche.
Está aqui a dizer, Sr. Deputado, que teríamos toda a tarde a ouvi-lo, mas ele quer acabar.
E não... Sim, senhora. É isso, amigo. E a minha vida foi essa durante 10 anos. Andei muitos anos na pesca da Nazaré. Andei 20 anos no petróleo, na Soponata, que eram os navios petroleiros, que íamos buscar o petróleo à Pérsia em rama desta cor. Vínhamos a distribuir por Angola toda inteira, vínhamos a Sines, Lisboa, Lenchões, umas tantas toneladas em cada porto, e pronto. E trabalhei no mar, no Nazaré, até aos 80 anos de idade. Está ali o Sr. João Delgado.
85
anos. Sr. João Delgado.
Está muito
dos pescadores. Que por o fim da minha vida ainda andei no barco com ele, que o João tinha um barco, teve vários, e eu ainda andei com ele ao mar, lá no barco dele, ainda ia ao mar, depois o meu sobrinho comprou uma lanchinha e andei até aos 80 anos. E a minha mulher ralhava-me comigo todos os dias,
senhora,
não achas bem largar o mar da mão? E pronto. E...
Muito obrigado.
Nada, amigo, nada.
Obrigado e bem.
Na realidade, eu acho que este painel foi mesmo os testemunhos das memórias das campanhas da Faina, de formas diferentes, mas penso que muito enriquecedora. Nós, aqui a sessão do café está um bocado complicada, nós temos aqui 5 minutinhos só para descontrair um bocado e fazermos a mudança para o segundo painel, para o qual eu pedia que moderasse o meu colega deputado João Ramos, também vice-presidente da Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado.
Depois envio-lhe um livro meu com os pescadores de campanhas. Eu acho que o João Delgado já o tem, o livro que tem todos os pescadores por localidade.
Então, se não se importam, íamos tomando os nossos lugares para recomeçar a nossa iniciativa. Mr. Ambassador, you will speak in English.
Yes. Learn some more Portuguese before I am able to speak it.
But not now.
Not today.
Muito bem. Então, se calhar, podemos reiniciar a nossa iniciativa, esta sessão evocativa da pesca do bacalhau, que está a acontecer aqui na Assembleia da República, na sala do Senado. O painel que vamos dar início agora é o segundo painel, Importância Económica do Bacalhau, e é composto pelo Sr. Ricardo Alves, Presidente da Associação dos Industriais de Bacalhau, pelo Sr. Embaixador da Noruega em Portugal, o Sr. Anders Erdal, e pelo Sr. Secretário de Estado das Pescas, o Dr. José Apolinário. E para dar início ao nosso painel, às intervenções, passava a palavra ao Sr. Ricardo Alves, Presidente da Associação dos Industriais de Bacalhau. Tem a palavra.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, Dr. Joaquim Barreto, Excelentíssimo Sr. Embaixador Anders Erdal, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Pescas, Dr. Apolinário, Excelentíssimos Srs. Deputados e Professor Paulo Garrido, Álvaro Garrido, desculpe, Ilustres Valdemar Aveiro e Lino Rebolo Chicharro, representantes maiores desta epopeia, que é a pesca do bacalhau. Permitam-me começar precisamente pela epopeia, por esta aventura heroica e muitas vezes trágica, assinada por estes homens, os pescadores portugueses, primeiros responsáveis pela faena do bacalhau e que há mais de 500 anos se aventuram nas primeiras campanhas pelo Atlântico Norte, lançando aí a gênese daquilo que viria a ser a cultura associada ao consumo do bacalhau em Portugal. Se o nosso país é o maior consumidor de bacalhau per capita do mundo, tendo ao mesmo tempo uma história, uma gastronomia e uma identidade fortemente marcadas pelo fiel amigo, deve-o em primeiro lugar a estes homens. Portugal assinou um percurso único associado à pesca, processamento e consumo do chamado fiel amigo. Além de toda a tradição fortemente enraizada na cultura e na gastronomia portuguesa, o bacalhau é igualmente um dínamo da indústria associada ao setor, com importante impacto nas economias locais e com marcada vocação exportadora, nomeadamente para junto das comunidades portuguesas. A tradição do consumo de bacalhau em Portugal dinamizou, portanto, toda uma indústria especializada na produção desse, que é o bacalhau salgado seco de cura tradicional portuguesa, um produto de consumo praticamente exclusivo dos portugueses, ou onde existe uma cultura portuguesa. A evolução da indústria portuguesa trouxe-nos a uma atualidade que se caracteriza por um setor com 23 empresas, 2 mil empregos diretos, volume de negócio de 400 milhões de euros e exportações na ordem dos 6 milhões de euros. A indústria portuguesa posiciona-se em primeiro lugar no mercado nacional, que tem um consumo anual estabilizado na ordem das 60 mil toneladas ano de produto acabado, equivalente a 250 mil toneladas de peixe vivo. O mesmo é dizer que Portugal consome 25% de todo o bacalhau pescado no mundo. Ao mesmo tempo, a indústria portuguesa apresenta uma forte vocação exportadora, estando presente junto das comunidades portuguesas no chamado mercado da saudade, ou em países onde a presença da cultura portuguesa deixou tradição do consumo de bacalhau. O bacalhau é, portanto, um importante elo de ligação à Portugalidade. O bacalhau salgado seco, de cura tradicional portuguesa, resulta de um processo produtivo tradicional desenvolvido ao longo dos séculos, que tem vindo a ser sucessivamente aperfeiçoado pela indústria. As novas tecnologias, bem como a evolução das normas associadas, permitem otimizar a qualidade de um produto que já se caracteriza por ser extremamente saudável. O bacalhau trata-se de uma proteína verdadeiramente selvagem e no seu processo é adicionado apenas sal, como forma de conservação e maturação. Na indústria portuguesa não são adicionados quaisquer aditivos. Na última década, a indústria portuguesa foi pioneira no lançamento de novos produtos, investindo para isso muitos milhões de euros e criando novos postos de trabalho. Este investimento permitiu dinamizar a indústria, principalmente numa nova categoria, o bacalhau demolhado pronto a cozinhar, que veio contribuir de forma decisiva para a reinvenção do consumo deste peixe. Aos novos ritmos de vida e às novas exigências dos consumidores, a indústria respondeu com novas soluções. Importa salientar que o bacalhau demolhado ultracongelado, pronto a cozinhar, produto de maior qualidade e carácter prático, foi, portanto, um desenvolvimento exclusivo da indústria portuguesa. Graças a esta inovação, é possível hoje assistir-se em Portugal a um momento histórico de transferência do consumo do bacalhau salgado seco para o bacalhau demolhado ultracongelado. A tradição do bacalhau vem do passado, mas tem igualmente um enorme futuro nos lares portugueses, mas também com a nova e dinâmica gastronomia nacional, assinada pelos mais reputados chefes e cozinheiros. De país fortemente pescador, Nomeadamente no século passado, Portugal evoluiu infelizmente para um país importador, graças à progressiva definição e evolução das cotas de pescas internacionais. A importação é hoje enquadrada por legislação e acordos de comércio internacionais, nomeadamente entre a União Europeia e os países produtores, daí resultando desafios e constrangimentos diversos. Na qualidade de Presidente da AIB, Associação dos Industriais do Bacalhau, importa partilhar com esta Casa um dos principais constrangimentos que se coloca hoje à indústria do bacalhau em Portugal, designadamente a taxação aplicada à indústria portuguesa, colocando-a numa situação de desvantagem competitiva no plano internacional. A forma como estão definidos e calendarizados os contingentes pautais anuais, que deveriam assegurar o aprovisionamento da nossa indústria, em condições competitivas, está a revelar-se deficiente. Perante a legislação existente, o maior produtor mundial, a Noruega, pode utilizar um contingente de importação reservada ao aprovisionamento da indústria comunitária, onde se inclui a portuguesa, contribuindo para esgotá-lo como produto acabado, avançando depois para o contingente que lhe é exclusivo. Esta situação obriga a que a indústria portuguesa, esgotado o seu contingente, seja forçada a encontrar soluções de aprovisionamento alternativas, às quais é inevitável a taxação aplicada a produtos de países terceiros. Senhores deputados e demais presentes, este é um fator que constitui um grave constrangimento para a indústria do bacalhau em Portugal e que, na nossa opinião, importa urgentemente corrigir, no sentido de estabelecer uma saudável concorrência entre todos os parceiros, beneficiando igualmente a estabilidade de uma indústria portuguesa que é necessária ao mercado e que nos últimos anos tem sofrido as consequências deste problema específico e da crise recente. Se a este constrangimento juntarmos outros, entendemos um momento delicado que atravessa a indústria do bacalhau em Portugal. Das 35 empresas que existiam há 20 anos, passamos para 23 hoje existentes. É por isso que a AIB reitera aqui hoje a sua disponibilidade para analisar com esta Comissão as alternativas ao cenário que enquadra o setor. A Associação AIB, a Associação dos Industriais de Bacalhau, acredita na indústria do bacalhau de cura tradicional portuguesa, na sua inovação e no seu futuro. Vamos continuar a promover e desenvolver as ações de valorização deste produto, que é tradição, história e identidade. Nesse sentido, é com muito orgulho que aqui estamos e procuramos valorizar a iniciativa aqui desenvolvida. Cientes da importância que o bacalhau ocupa na nossa sociedade, aqui renovamos a proposta que nos trouxe a audiências parlamentares recentes com diversos partidos políticos, que a Assembleia da República vem instituir o Dia Nacional do Bacalhau, que propusemos para o dia 5 de junho. Ontem, 5 de junho, cumpriram-se precisamente 75 anos do episódio mais trágico da história portuguesa da pesca do bacalhau. A 5 de junho de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, pouco depois das 15 horas e enquanto navegava rumo aos bancos de pesca da costa oeste da Groenlândia, o lugre português Maria da Glória foi torpedeado num ataque que viria a resultar em 36 vítimas mortais. Julgamos que a evocação do dia 5 de junho se impõe, portanto, como data de uma devida homenagem, como uma evocação da memória que, ao mesmo tempo, será o ponto de partida para a exaltação de toda a história, cultura e gastronomia associada ao bacalhau. Acreditamos como sendo de enorme relevância a fixação de um dia do calendário nacional que possa preservar a evocação de todo o património histórico, cultural e socioeconómico associado a este setor. O dia proposto, de acordo com a Fundamentação Histórica Académica, trabalhada em parceria com o historiador e professor Álvaro Garrido, aqui presente, uma das maiores autoridades na cidade nesta matéria, fica então à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ricardo Alves. De seguida vou dar a palavra ao Sr. Embaixador da Noruega. O Sr. Embaixador vai fazer uma intervenção em inglês e, por isso, nos lugares onde estão sentados ou quem não estiver aqui na mesa, os auscultadores para poderem ouvir, como está indicado, em inglês é no canal 2 que será transmitido, por isso quem quiser ou quem precisar pode usar a tradução simultânea. E então dou a palavra ao Sr. Embaixador.
Members of Parliament, Secretary of State for Fisheries, Mayor Ilavu, dear friends. Thank you very much for the invitation to this conference. I'm very pleased to be here, and I would like to share with you some perspectives on the fisheries and also a bit broader on the economy of the sea. I'm sorry that I'm not for the moment able to speak in Portuguese. I've been here for 6 months in my current position, and I hope that my teaching will give some results in the future with regard to the Portuguese language. Norway and Portugal have had trade relations that go back more than 600-700 years. And even in Viking sagas, more than 1,000 years ago, there is reference to bacalao. We have had diplomatic relations for more than 100 years, since 1906. The excellent bilateral relations between Norway and Portugal are based on common grounds that the two countries share and that significantly relate to the sea and its resources. Both Norway and Portugal are major sea nations. The sea is a vast natural resource that needs to be valorized economically, socially, and environmentally. We do depend on the marine ecosystems, and it's a priority to preserve these natural resources so that our future generations can grow and develop in a sustainable way. Blue growth and marine and maritime industries will be essential parts of our country's future. For Norway, sustainable use of the sea is the basis for our welfare state. The sea is essential for our economy. This shows what can be harvested from sustainable management, but also the importance of the preservation and conservation of the sea and its fragile marine ecosystems. The special connection between Portugal and Norway that bacalao offers highlights similarities between the two countries, namely the coastal location and the population that is turned to the sea, thus collecting its subsistence and shaping its culture. The high trade volume of bacalao from Norway to Portugal emphasizes that the interconnection between our countries is strong, not only economically, but also socially. The exchange of knowledge regarding fisheries and the research endeavors in the sea area that have been developed by Norway in cooperation with member states of the European Union, and notably with Portugal, are extremely important to promote the sustainability of the natural resources and consequently of the market. There is a multitude of factors contributing to the deterioration of the sea, namely ocean acidification due to the increase of emission of CO2, the rise of sea level, and the shifting of currents, both of which causes changes in habitats and ecosystems, consequently altering biodiversity and migration patterns and the increasing frequency of extreme weather events. Pollution coming from land also represents a major challenge for the maintenance of a sound marine environment, notably regarding agriculture and chemical discharges in general, as well as plastic pollutants that end up in the sea, killing animals that ingest it. Recent discoveries of whales full of plastic pollutants illustrate these problems significantly. So do enormous amounts of plastic materials coming by the sea streams, polluting islands, fjords, and other coastal areas. Every year, more than 8 million tons of plastics are dumped into the sea. We cannot allow developments that will cause a situation where the sea in some years will contain more plastic waste than fish. That would be everything but sustainable. This growing problem has to be addressed more effectively both by authorities and the maritime industries. Norway, in the recently published strategy on the future of the sea, elaborated by the government, stresses the need to pay attention to the sea with a double outlook. On the one hand, focusing on its economic potential, and on the other, making sure that ecological considerations are properly respected. The EA grants, which is the financial mechanism through which Norway contributes towards the strengthening of bilateral relations and towards the reduction of economic and social disparities in the European economic area, give emphasis to the importance of cooperation as a way to enhance the capabilities of the countries involved. And I'm very pleased that the new research vessel, Mark Portugal, will be completed this autumn. The next period of support from the EA grants will be focused on the notion of blue growth. The idea of blue growth gathers several crucial components, namely environmental protection, economic development, integrated governance systems, and incentive to scientific research. It is important in the realm of the EA grants to foster the kind of growth that is at the same time sustainable and that produces multiplier effects. The defined priority sectors and the program's areas until 2021 are well suited for projects related to the sea. Norway has been since long committed to implementing a management system for fisheries that emphasizes sustainability. Dealing with natural resources that are scarce and that take time to renew themselves requires rigorous consideration of the impact that harvesting these resources from the sea may have at any given time in the present and in the future. If fishing practices are not performed, bearing in mind the necessity of a sound management of stocks and of making good use of renewable resources, the marine environment will be harmed, valuable stocks will be depleted, and ultimately human rights and human living conditions will be damaged. We know that both our countries strive to achieve fishing practices that meet the most rigorous criteria in terms of sustainability and environment protection. Our cooperation in this area is and will continue to be of high value to all of us. Fortunately, the cod stocks are viable, sustainable, and well managed. We will continue to make a lot of efforts to ensure that this will be the case also for the future generations. Thank you for your attention.
Thank you, Mr. Ambassador. Muito obrigado. E então, para encerrarmos este painel, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Pescas, José Polinário.
Caro João Ramos, Vice-Presidente da Comissão, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Embaixador, caro Ricardo, caros convidados, Srs. Empresários, dirigentes associativos, ex-pescadores, entidades aqui presentes, quero saudar a todos por esta iniciativa. Quero também transmitir que estou aqui em representação da Sra. Ministra do Mar, que está a participar na Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável dos Oceanos, que está a decorrer em Nova Iorque, e que me incumbiu de representá-la nesta sessão, o que faço com muito gosto. Quero também dizer que, tendo tido o privilégio de ouvir a primeira parte deste painel, diria que, e olhando em volta e, enfim, conhecendo pessoalmente muitos dos aqui presentes, diria que, em primeiro lugar, além da riqueza da intervenção do seu comandante e do pescador Lino Xixar, não é possível conhecer e olhar do ponto de vista da história económica do bacalhau e da política do bacalhau sem ler os trabalhos de investigação e de, enfim, doutoramento do professor Álvaro Garrido. E, portanto, quero, em primeiro lugar, dizer que eu, pela minha parte, muito do que eu fui aprendendo do ponto de vista de enquadramento económico e de enquadramento político foi do trabalho do professor Álvaro Garrido, que tem uma vasta investigação sobre esta matéria, e naturalmente com a cooperação e o empenho depois com os profissionais, enfim, estão aqui vários, e portanto não quero dirigir-me a nenhum para não ser incorreto. E portanto, se a primeira coisa que aqui para o senhor embaixador, eu gostava de transmitir também, saudando a sua presença e o seu empenho nesta iniciativa, que acho que é muito, muito significativo, era, nós na gíria portuguesa temos uma expressão que é dar um bacalhau. Quer dizer, dar um bacalhau é um gesto de cortesia, de relação, de cumprimentar alguém. E, portanto, começo, enfim, por oferecer ou dar o meu bacalhau em relação a todos os participantes, à Assembleia e à Comissão Parlamentar por esta iniciativa e a todos, ao Álvaro Garrido. Bom, depois, dados económicos. O meu amigo Ricardo Alves, aqui ao lado direito, já me superpor um ponto. Se nós temos como taxa, como consumo per capita, cerca de 55,6 ou 55 quilos, 56 quilos per capita ano, e se fizermos esta conversão do peso vivo à saída de água do bacalhau que consumimos, portanto, entre o bacalhau que é capturado, depois já é transformado em salgado e verde, ou aquilo que é depois congelado. Bom, se tivermos esta base das cerca de 250 mil toneladas em peso vivo à saída de água, portanto, estamos aqui a falar que 25 quilos per capita é aquilo que em média nós consumimos. Portanto, nós somos, antes de mais, portanto, um grande mercado de consumidores para todos os produtores de bacalhau. Também quero saudar o meu amigo Presidente da Câmara Municipal de Ilha, por lá não falei, peço desculpa, com quem também já aprendi muito sobre o tema do bacalhau, portanto quero deixar essa nota. Portanto, em primeiro lugar, estamos a falar de uma espécie que representa seguramente 24, 25 quilos per capita do nosso em relação ao consumo em Portugal. Em segundo lugar, estamos a falar de uma espécie que representará, em termos de importações, qualquer coisa como à volta de 350 milhões de euros ano. Se estivermos a falar de salgado seco e verde, e seguramente mais uns 100 milhões de euros se estivermos a falar do congelado. E, portanto, 100, um pouco mais, depende do preço internacional e do preço a que se chegar. Portanto, significa também que tem um grande impacto na nossa balança comercial. Mas também é uma espécie, digamos, que é trabalhada pelas nossas empresas e em que as nossas empresas não são apenas entrepostos. As nossas empresas, neste mercado global, as empresas portuguesas que se dedicam ao bacalhau, aos congelados, a todo isso, tiveram aqui um papel que foi um papel de inovação, apresentar novos produtos a partir do bacalhau, ganhar novos consumidores e novos mercados. Isto é, nós fazemos aquilo que é dar mais valor à cadeia, dar mais acrescentar valor nesta cadeia em relação à produção. Isto é, não apenas pegamos no bacalhau ou importamos o bacalhau, transformamos, mas damos mais valor, repito, com a inovação do produto, com a abertura de novos mercados, com aumento do consumo, do consumo. Isto também é um ponto que queria destacar, porque por vezes nesta relação entre consumidor e mercado de origem, por vezes pode desvalorizar-se este ponto. E gostava, valorizando o papel do setor, de dar nota deste aspecto muito relevante. Nós, em Portugal, segundo os dados mais recentes, teremos cerca de 155, 160 empresas ligadas à área da transformação dos congelados, da indústria conserveira, portanto, toda esta área que tem a ver com a fileira da indústria e da transformação da pesca. E representará, em termos de postos de trabalho diretos, cerca de 7.100, 7.200 postos de trabalho diretos. Ora bem, como aqui também se sublinhou, nesta área dos congelados, do bacalhau e toda a área fileira do bacalhau, temos hoje menos empresas, mas continuamos a ter, ou temos em alguns casos também mais postos de trabalho diretos, e temos, digamos, esta relevância que há pouco o representante da AIB sublinhou. Cerca de 2 mil postos de trabalho diretos num cenário em que o setor da indústria e transformação representa cerca de 7.100 postos de trabalho diretos. Portanto, muito importante esta vertente que quero aqui sublinhar. E depois também esta componente de conquista de novos mercados, porque as empresas portuguesas que se dedicam à transformação e à valorização do bacalhau não só vendem para o mercado interno, como têm sido os grandes embaixadores para mercados onde existem nossos concidadãos, imigrantes, portanto, aquilo que a área comercial chama o mercado da saudade, portanto, nossos concidadãos, mas também em novas áreas e em novos mercados. E para isso têm ido a feiras, têm estado presentes em iniciativas, criam empresas em vários pontos do mundo para vender o produto que importam, seja da Noruega, da Islândia, da Rússia, enfim, agora também aparece algum do Canadá, mas que depois contribuem também para a exportação. Os últimos números, aliás, das estatísticas de 2016 sublinham este ponto. As exportações dos produtos da pesca e aquicultura atingiram os 1.100 milhões de euros, correspondente a um acréscimo de 8,2% relativamente a 2015. E, por outro lado, há também um ligeiro acréscimo nas importações, mas o valor da percentagem de crescimento das exportações é superior ao das importações. E esse ponto deve-se muito às nossas empresas e à forma como inovaram, procuraram ganhar eficiência na produção e procuraram apresentar novos produtos. Portanto, eu gostava muito de enfatizar este ponto, porque este ponto tem a ver com o emprego, tem a ver com a subsistência e a continuidade e a inovação das nossas empresas e tem a ver com o seu papel também para, tornar o bacalhau num produto à escala global. Quer dizer, assim, há empresas portuguesas que são hoje chave para a entrada dos produtos de bacalhau transformado na América do Norte. Há empresas portuguesas que têm sido chave para colocar o bacalhau no Brasil. Há empresas portuguesas, digamos que são chave para ganhar esses mercados. E, portanto, gostava de dar este ponto para que esta nossa relação com o bacalhau não seja apenas olhar para as empresas como entreposto, mas empresas também como criadoras de emprego, como acrescentando mais-valia e como fundamentais para ganhar novos mercados e para exportações. Depois, um outro ponto que gostava de aqui sublinhar tem a ver com esta questão da gestão das cotas, das capturas. de todo este quadro global. Bom, para nós é muito importante manter esta especificidade da cura tradicional portuguesa e, portanto, é muito importante manter esta, faz parte, digamos, também da componente económica e da valorização que fazemos deste produto. Temos consciência e no painel anterior, quer o Sr. Comandante Dalmar, quer o Professor Álvaro Garrido, acabaram por tocar aqui dois pontos que são chave hoje também quando olhamos para a questão económica. O primeiro tem a ver com a questão da frota. Nós, com os sucessivos alargamentos da zona económica exclusiva, com a quase passagem do mare liberum para o mare fechado e, portanto, para a ideia de que é necessário estabelecer aqui regras com os países ribeirinhos, costeiros com as organizações regionais de pesca internacionais, o que aconteceu em determinado momento é que houve uma opção que foi, em vez de apostar em joint ventures, em empresas que pudessem ter dimensão internacional, nós, porventura, não estávamos com uma massa empresarial virada para essa componente. E, portanto, neste ponto, entre lá no momento, deixámos de ter uma frota de dimensão, e à dimensão e à escala que é, pelo menos, do nosso imaginário. Passando de lado que toda esta matéria da frota e do bacalhau tem uma forte componente política e ideológica, e não vou aqui substituir nem sequer, até porque podia correr o risco de citar mal o professor Álvaro Garrido, é óbvio que toda esta questão da frota, desde a frota branca, outras, da frota foi vista sempre como um ponto de muita afirmação política num quadro político distinto do que é hoje. E também num quadro internacional distinto do que é hoje. Mas há aqui um ponto que é muito importante, e o Sr. Embaixador da Noruega aqui sublinhou. Hoje, à escala global, o tema põe-se sempre em termos da sustentabilidade. Sustentabilidade da gestão da pescaria, sustentabilidade do esforço de pesca. E, nesse sentido, quer os planos de ação que se têm realizado na zona NAF, quer as oportunidades que têm sido acordadas com a Noruega, têm permitido manter, pelo menos competitiva, a frota que hoje temos. Aliás, a cota de bacalhau tem vindo a recuperar, por causa mais da recuperação da zona NAV, e há a expectativa dos armadores que, em relação ao Flemish Cap, como aqui foi referenciado, possa haver uma evolução positiva. Mas o que parece, e o que gostava aqui de sublinhar neste ponto, é que esse aumento de cotas, sendo importante, não vai substituir a enorme quantidade de produto, digamos, de bacalhau que nós sucessivamente precisamos para manter quer os nossos hábitos de consumo, quer a nossa indústria. Será sempre positivo, e quero sublinhar, e por isso, enfim, 2015 para 2016, para 2017, tem vindo a haver um aumento, ainda que relativo, das cotas de bacalhau, mas gostava de centrar muito o ponto mais na valorização do produto, porque é mais nessa componente da valorização do produto que nós temos aqui espaço de intervenção nesta área, porque, enquadrado o facto das possibilidades de pesca que existem na zona NAV e as possibilidades abertas sempre num quadro mais lá a norte, essas possibilidades não permitem, digamos, alimentar aquilo que é o nosso consumo tradicional em relação ao bacalhau. Finalmente, gostava também de destacar o lado da eficiência e de inovação e, digamos, nesta perspectiva de indústria 4.0, quase, que a nossa indústria de bacalhau tem desenvolvido. Queria, por isso, também partilhar esse aspecto. Eu julgo que toda esta componente de rastreabilidade, de utilização de produto certificado, de capacidade de prestar ao consumidor a melhor informação disponível sobre a origem do produto, de apresentar o produto cada vez com, respeitando as melhores exigências do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de informação ao consumidor, e algo que também importa destacar quando fazemos uma visita sobre uma ponderação sobre a importância do mercado de bacalhau. E, finalmente, também deixar esta referência. Acho que é muito importante que olhemos para esta atividade centrada no emprego, nas empresas, naturalmente respeitando a identidade, respeitando aquilo que é a nossa história, a nossa referência com o bacalhau, porque se de facto há países a que está associado também o bacalhau, é Portugal. Isso deve-se à coragem dos nossos pescadores, àquilo que é a nossa capacidade de estar na pesca e no mar, mas também a esta inovação e à resiliência permanente deste setor. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim este painel e eu agradeço ao Sr. Ricardo Alves, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Embaixador, a possibilidade de virem aqui enriquecer a nossa sessão evocativa da pesca do bacalhau. Depois da importância afetiva e da importância gastronómica do bacalhau, tivemos também aqui um painel em que se abordou a importância económica deste produto e ele faz todo o sentido e foi enriquecido por este painel. Terminado este painel, damos já de seguida a continuação com o painel em que estarão os grupos parlamentares e que será presidido pelo Sr. Presidente da Comissão, Engenheiro Joaquim Barreto.
Cartõezinhos é outro luxo.
É pá, é só
artesanal.
Senhoras e senhores deputados, caros convidados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, vamos então dar continuidade a esta sessão evocativa da pesca de bacalhau, agora com a sessão de encerramento e com a intervenção dos diferentes grupos parlamentares. E eu dava a palavra ao Sr. Vice-Presidente e Deputado do PSD, Ulisses Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltava e renovava os votos de agradecimento pela presença de todos neste momento tão importante em que estamos, no fundo, a celebrar a faina maior. A vida de uma nação consuma-se com a autonomia do povo. No território delimitado por fronteiras, articulada nas instituições soberanas e com as vivências coletivas continuadas e consolidadas no tempo, como a da experiência portuguesa da pesca de bacalhau, aventura centenária no Atlântico, nos longínquos mares do Norte. A história da pesca de bacalhau conta-se como uma das mais marcantes epopeias marítimas, quer pela longevidade, cujas referências iniciais remontam ao século XV, quer pela perigosidade do enquadramento da faina bacalhoeira na natureza, quer ainda pela tradição cultural que resultou desta atividade económica. A memória da pesca do bacalhau, como hoje bem sentimos, é uma homenagem à audácia dos capitães dos navios, à sageza da escolha das rotas, à manutenção da disciplina entre os homens, ao conhecimento das técnicas de navegação e às que respeitam a organização do navio. Tal lembrança tributa preito aos pilotos que conduziam as embarcações, furtando-as como estria aos bancos de areia ou aos obstáculos de gelo, segurando-as nos dias de tempestade. Enobrece a missão dos marinheiros, a arte dos pescadores, desafiando o perigo dos súbitos e densos nevoeiros que os deixavam perdidos no imenso oceano, corpo e alma solitários a bordo dos Dóris. Lembrar a faina maior é recordar episódios em que a coragem dos pescadores vence o medo da perda da vida, em que a vontade de pescar mais para melhor sustentar e prover o futuro da família narra o heroísmo dos homens de bacalhau. A pesca de bacalhau é também uma história de viagens, de saudade, de casas em que a angústia de quem fica à espera se cobre de luto e quem parte para meses de lonjura leva o coração desfeito. A captura de bacalhau criou uma comunidade portuguesa, feita de gentes que foi passando os conhecimentos da arte, os nomes das velas, o funcionamento das ferramentas, a forma da pescaria, aos atos de fé, a proteger das intempéries e repassando para as gerações vindouras a alegria do regresso ao lar. Uma comunidade que cumpriu o desígnio nacional de abastecer o país com o bacalhau. Um alimento que se tornou tão essencial para a dieta dos portugueses ficou e é conhecido como fiel amigo. Há, pois, um património que se encontra protegido, descrito e acessível ao público nos museus. Espólio que reproduz esta pesca emblemática para o país, de maneira a que a voragem do tempo não sepulte no esquecimento as linhas de pesca, os anzóis, os cabos finos para a âncora dos Dóris, as linhas dos troais, os chamos para isto, as chumbadas, as agaias e o agulhão. O bacalhau é o ícone da gastronomia portuguesa, confeccionado de diferentes maneiras, ganhou o nome de pessoas como Gomes de Sal Brás, juntou diversos acompanhamentos para deleitos apreciadores. O bacalhau escalado, na forma triangular, salgado, é um símbolo da cultura de Portugal. Ele está na cerâmica de Bernal Pinheiro e está representado em outras artes, como a literatura, a pintura ou o desenho. O bacalhau é uma indústria que tem sabido inovar-se, aproveitar a tecnologia para se modernizar e criar valor acrescido. O setor tem dado passos firmes na exportação para novos mercados, assegurando uma cadeia de valor não negligenciável. O bacalhau, sendo uma espécie biológica, a que se tem de garantir sustentabilidade, sendo um alimento cartografado nos livros de culinária, é para os portugueses, pela história que lhe está associada, uma herança cultural. A identidade portuguesa possui o seu tempero. Por isso, no princípio de junho, no dia 5 do mês, ontem, podemos e devemos evocar um dos episódios mais trágicos da história portuguesa da pesca de bacalhau, quando neste dia, em 1942, se dirigia rumo aos bancos de pesca da costa oeste da Groenlândia, o lugo português Maria da Glória foi torpedeado num ataque em que viriam a falecer 36 pessoas. Assim, o 5 de junho parece a data apropriada para lembrar a faina do bacalhau e todos os telas participaram, sublinhando com pesar os que lhe deram a vida. Fazemo-o com a consciência de que este tema é central na sociedade portuguesa, ele identifica o nosso povo e é importante preservar na memória coletiva.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, convidados, colegas, e eu deixava para o fim uma saudação ao Dr. Álvaro Garrido e ao Sr. Capitão Valdemar Aveiro pelo trabalho que têm desenvolvido para que a pesca do bacalhau não seja esquecida hoje, nem seja esquecida amanhã, porque foi uma pesca extremamente dramática e violenta. Agradeço, portanto, o trabalho que têm desenvolvido e não posso deixar de esquecer também, porque não pode estar aqui hoje, o engenheiro Sendes da Fonseca, que também tem trabalhado durante estes anos todos em prol deste género de pesca, desta faina. E que no próximo sábado irá lançar mais um livro sobre a pesca do bacalhau. Falar também, agradecer ao Dr. Ricardo Alves por ter estado aqui e ter colaborado connosco. E uma palavra muito especial ao Sr. Pescador Lino Robalo Xicharro, que fez uma intervenção extraordinária, que nos falou do que era a pesca terrível, a pesca à linha. E, na sua intervenção, ele adoçou o que era realmente, o que foi, aquele género da pesca. Portanto, o meu agradecimento por estar aqui hoje. E, por fim, agradecer ao Dr. Ruas, ao Sr. João Silva, o trabalho extraordinário que, juntamente connosco, ajudou a pôr em pé esta sessão comemorativa e aos senhores funcionários que hoje estão aqui a ajudar-nos. Eu escolhi falar da história da captura do bacalhau, Por isso terei que recuar até à altura do acordo de Dom Pedro de Portugal e o rei de Inglaterra de então. Acordo esse que permitia às embarcações portuguesas pescarem nas costas inglesas, onde era farta a sua existência, provocando manifesto interesse em virtude das excepcionais capacidades para o suporte de longos tempos de armazenagem e sua utilização, depois de emburado, salgado e seco ao sol. Será só a partir do século XV que os nossos barcos referidos, como os de Aveiro e Viana de Castelo, encontraram um mar tão coalhado, como disse hoje aqui o Sr. Capitão, tão coalhado de peixe. Estavam nos mais longínquos da Terra Nova. É assim que o bacalhau passa, então, a ser uma espécie piscícola, base da alimentação da população portuguesa, que, por ser na sua maioria católica, tinha de observar, a cada ano, longos dias de dieta. O preço do fiel amigo, a sua capacidade qualitativa, depois de seco e salgado, extravasou a questão da dieta obrigatória e estendeu o seu consumo a toda uma população, dados os preços ao alcance das classes mais desfavorecidas e vulneráveis. Há infinita variedade de receitas que deles se podem inventar e recriar. Por volta dos anos 30, uma nova crise afetou a pesca de bacalhau, devido a uma diminuição na captura, o que leva ao encerramento de muitas empresas. Será no distrito de Aveiro que um grande armador, Egas Salgueiro, luta desesperadamente para salvar a sua empresa e não vê outra solução que não incitar os seus capitães a procurarem na Groenlândia uma nova esperança, embora não existissem cartas de navegação específicas nem informações exatas, mas de onde surgem notícias de grandes pescarias. É assim que partem definitivamente à aventura, dispostos a tudo arriscar, Santa Mafalda, Santa Joana e Santa Isabel, todos de Aveiro, a que se junta Santa Luzia de Viana do Castelo. Chegam aos mares da Groenlândia e num mês atascam os barcos que voltam carregados, terreados, de excelente bacalhau aos portos de origem. Valeu a pena a aventura. A pesca de bacalhau encontrou assim um novo fogo, um novo desiderato. Entretanto, começa-se a sentir a ditadura do Estado Novo. À semelhança do que fez com outros símbolos nacionais, Salazar quis utilizar o sucesso dos que procuraram ultrapassar a crise económica e social, que começa a assolar o país, recorrendo à pesca de bacalhau para passar a ideia de que havia um novo país em construção, um novo Portugal, símbolo do mar e dos descobrimentos. Mas nos finais dos anos 60 havia já fracas capturas e escassez de pessoal. Era imparável a mudança. Os novos tempos trouxeram alterações geoestratégicas relativamente a águas territoriais e ao conceito da manutenção das espécies. Em 74 havia já sinais de irreversibilidade do fim da pesca da linha. Navios amarram, outros recebem subsídios para serem abatidos. Hoje são poucos os barcos portugueses que operam em águas sujeitos a forte vigilância e controle. Nos últimos tempos existe uma nova esperança em virtude de um aumento de cardumes devido a novas ideias e preocupações com a sustentabilidade dos recursos marinhos, o que irá permitir uma melhoria no que respeita às capturas. Para terminar, nesta sessão comemorativa da pesca do bacalhau, presto uma justa homenagem a estes homens do mar e recorro às frases de um livro que me marcaram muito sobre a coragem e solidão destes pescadores. Que páginas da heroicidade deslocada foi a odisseia da pesca do bacalhau. Que saber náutico daquela peleia heroica de homens, tantos deles de história desconhecida. A história trágica ou marítima de aventura dos bacalhaus, que teve páginas de monta, loas indescritíveis de angústia, sofrimento dos quais in extremis se salvaram. e a dolorosa dor por tantos que por esses mares gélidos lá ficaram. Obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rosa Maria Albernaz, tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, Sr. Embaixador da Noruega, colegas deputados e deputadas, senhoras e senhores convidados. As intervenções que aqui ouvimos ao longo desta tarde evidenciam a importância da temática que aqui nos trouxe, qualquer que seja o ângulo porque a abordemos, económica, social, histórica e cultural. O bacalhau, da pesca à gastronomia, é um dos marcos mais conhecidos do país, cá dentro e lá fora. Diz-se, com razão ou sem ela, que existem mil e uma maneiras de cozinhar e de saborear. Assim será, e de facto moldou a nossa cozinha e moldou a nossa tradição. Certo é que, sendo a gastronomia cultura, e hoje ninguém duvida que assim é, as mil maneiras de cozinhar e saborear bacalhau são património de uma riquíssima cultura, uma marca distintiva da nossa maneira de viver. Mas também é certo que existe apenas uma forma de o capturar e preparar, com o trabalho de muitos homens e mulheres, tão impressivamente registado no documentário que começámos por ver nesta sessão e em alguns testemunhos que também aqui ouvimos. E é esse trabalho, é o trabalho que cria valor. E foi o trabalho destes homens que aqui tivemos e de muitos outros que sabemos que estiveram envolvidos na faina da pesca e estão envolvidos, e dessas mulheres, na pesca e também nas outras fases do processamento, que criou e cria tanto valor para o nosso país e para a nossa comunidade. Tantos encontraram nessa vida exigente, o sustento para si e para a sua família. Com a sua coragem, alargaram o país e, em tempos muito difíceis, proporcionaram um recurso essencial às populações. Foi o esforço destes homens e destas mulheres que moldou esta tradição e que moldou a cultura do nosso país. Conhecemos os sacrifícios que muitos pescadores e as suas famílias enfrentaram na faina. Hoje ouvimos aqui um testemunho bem marcante. Todas as famílias que perderam a sua vida a lutar por uma vida com melhores condições. Evocámo-las hoje, um dia depois do 5 de junho. E esta tem que continuar a ser uma das nossas exigências para o presente e para o futuro. A melhoria contínua das condições de segurança. A proteção dos pescadores tem de ser uma prioridade. A repartição da riqueza produzida em toda a fileira tem de ser justa para os pescadores. É essencial procurar formas de valorizar o pescado e de garantir que melhor distribuição da riqueza na cadeia de valor. Quem prescinde de tanto na sua vida para garantir a pesca do bacalhau e outras pescas já agora, não pode ver esse trabalho menos reconhecido e menos valorizado. A atividade da pesca e de quem a transforma enfrenta novos desafios. Também já aqui foi referido. As alterações climáticas, os problemas ambientais, referidos pelo Sr. Embaixador da Noruega, e os seus efeitos têm de ser ponderados. E problemas novos têm que ter também soluções novas em toda a fileira. Em Paris, o acordo para atacar as alterações climáticas foi tímido e insuficiente. Ainda assim, continha medidas essenciais para conter os riscos e o aquecimento global, com implicações conhecidas no setor das pescas. É, portanto, com preocupação que vemos países com enormes emissões de carbono, de dióxido de carbono, a recusarem subscrever o Acordo de Paris. É o caso dos Estados Unidos, que repetem a rejeição de Quioto. Mas há também sinais contraditórios vindos do próprio Parlamento Europeu e mesmo em Portugal. É necessário proteger o planeta, proteger os seus recursos e prevenir as consequências das alterações em curso. E isso é também proteger o emprego dos pescadores, de tudo o que está ajusante da pesca e a riqueza das várias comunidades que dela dependem. A atividade da pesca do bacalhau é património da história do nosso país. Faz parte da memória coletiva do nosso povo e, como tal, deve ser preservada. O navio Museu Santo André e o Museu Marítimo de Ilhavo são bons instrumentos eu acrescentaria, muito bons instrumentos para esse serviço público inseridos numa região tão marcada pela pesca e pela indústria do bacalhau. Saúdo todos os pescadores desta faina tão difícil, as suas famílias e as suas comunidades. Podem contar connosco, enquanto legisladores, para garantir a melhoria contínua das suas condições de trabalho e de segurança. O país deve-lhes isso e deve-lhes reconhecimento. De uma forma mais geral, saudamos todos os que apostam nesta fileira. Contam connosco para defender uma mais favorável gestão das cotas, para garantir uma justa e equitativa repartição do valor do pescado e para, de uma forma geral, garantir que este universo ligado à pesca e à transformação do bacalhau é defendido no plano económico, valorizado no plano social e, em particular, no que se refere às pescas, é preservado na nossa memória coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Matias, tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado do Mar, o Sr. Embaixador da Noruega, o Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, o Sr. Presidente da Associação dos Industriais de Bacalhau, o Professor Álvaro Garrido, os senhores ilustres convidados, empresas, associações, pescadores e, em especial, o Sr. Valdemar Aveiro e o Sr. Lino Chicharro, que aqui nos trouxeram o seu testemunho hoje. As origens da história do bacalhau perdem-se no tempo, e sabe-se, desde o século XV, em que os portugueses começaram a comercialização do bacalhau, é ainda hoje um produto que faz parte do nosso dia-a-dia e, por isso, da nossa identidade cultural. Os pescadores portugueses na faina do bacalhau tinham uma vida muito dura e perigosa e colocavam-na muitas vezes em risco. Os navios não tinham radares, o que não ajudava na detecção do peixe, e depois os pescadores passavam longas e solitárias horas nos seus pequenos dóris onde pescavam à linha. Mais tarde, os equipamentos vieram simplificar e muito a detecção do peixe e ajudar na navegação, mas o trabalho continuou mesmo assim a ser bastante duro. Os pescadores eram, por isso, e ainda são hoje, homens de coragem. E esta atividade, que é épica, é ainda assim pouco ou nada conhecida da maioria dos portugueses. Poucos serão os consumidores que têm noção do que foi ou do que ainda é hoje a pesca do bacalhau. Por isso, a celebração desta sessão evocativa é uma justa e singela homenagem a todos estes homens que, ao longo dos séculos, graças à sua coragem, contribuíram para que o bacalhau seja hoje uma das marcas identitárias do povo português. E bem assim que Portugal seja hoje o maior consumidor mundial de bacalhau. Expressões como o fiel amigo ou mil e uma maneiras de cozinhar bacalhau, como já aqui hoje foram referidas por mais do que uma vez, são mais do que justas e verdadeiras, porque não há, de facto, talvez, lar português onde não se consuma bacalhau. E o facto de o bacalhau salgado e seco se conservar mais nos longos meses das expedições marítimas sem perder proteínas ou nutrientes era essencial naquela época e está na origem da tradição da nossa cura. E este é o fator que nos distingue de todos os outros países do mundo. Quero destacar aqui um importante momento da história mais recente, não da pesca, mas do setor do bacalhau, que foi quando, em 2013, a Comissão Europeia aprovou a proposta que veio permitir a introdução dos aditivos, dos famosos polifosfatos, no bacalhau de salga úmida e que foi, nessa altura, posta em causa a continuidade desta especificidade do nosso país, por um lado, e a sustentabilidade da nossa indústria, por outro. Porque a adição dos polifosfatos aumenta cerca de 3 vezes o tempo de cura e a criar custos imensos na nossa indústria e perder o aspecto tradicional que o nosso bacalhau tem e que nós, enquanto consumidores, assim valorizamos. E foi graças a um trabalho intenso de cooperação, junto da Comissão Europeia, por um lado, mas também, essencialmente, com a Noruega, que se conseguiu depois garantir a especificidade do nosso processo de cura e que hoje conseguimos ter o bacalhau que vem da Noruega ou da Islândia com destino a Portugal, com certificação de isenção de polifosfato. Fatos. Penso que este foi um marco importante na história recente. Voltando um pouco à pesca e àquilo que é a indústria do bacalhau, se nas décadas de 50 e 60 do século passado, no auge da frota bacalhoeira portuguesa, o país tinha cerca de 80 navios e 4.800 pescadores na pesca do bacalhau, nos mares do Norte, e atualmente são apenas 13 os navios que garantem a nossa cota de pesca, o que representa só apenas 5% do nosso consumo, mesmo assim não podemos ainda dizer que este produto tem menos significado para o país. nem para a tradição cultural e gastronómica que está enraizada e muito menos ainda pela sua importância económica. De facto, a indústria portuguesa do bacalhau é uma indústria de elevado valor acrescentado, exportadora e geradora de emprego, que conseguiu inovar mantendo a tradição. Temos como exemplo o bacalhau salgado, demolhado e congelado, que conseguiu aliar a modernidade a todas as mais tradicionais formas de comercialização e utilização gastronómica, mantendo assim o bacalhau como parte da nossa identidade cultural. Ou temos ainda a inclusão do bacalhau nos produtos de quarta gama, como também já aqui hoje foi mencionado. O bacalhau é, sim, indiscutivelmente, um fiel amigo do povo português. E esta celebração hoje é mais do que justa, é uma mais do que justa e merecida homenagem a todos quantos no passado e no presente estão de alguma forma envolvidos ou ligados à pesca do bacalhau. E uma contribuição, penso, para que, no futuro, estas memórias se perpetuem na nossa identidade nacional e os nossos filhos e netos possam continuar a ter à mesa uma bela posta de bacalhau e sem, contudo, ignorarem toda a história que está por trás dela. Penso que estamos todos, continuaremos todos no futuro a preservar e espero que de facto o bacalhau possa, com base na sustentabilidade, continuar por muitos e longos anos a fazer parte da nossa dieta, também ela mediterrânica, porque ele é parte da nossa dieta mediterrânica. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Embaixador, Srs. Deputados, distintas autoridades e personalidades, todos os convidados. Gostava de começar por cumprimentar a todos nesta sessão alargada, mas que a Comissão de Agricultura e Mar se associou de muito boa vontade. Isto de falar no fim tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que já todos disseram tudo o que havia a dizer sobre a matéria. Isto é a desvantagem. A vantagem é que, como já todos disseram tudo, eu posso dizer outras coisas que me apetecia dizer, mas que podia estar limitado pelo tempo. Dizer que no almoço que tivemos, o professor Álvaro Garrido dizia-me que no Alentejo se consome pouco bacalhau, que me deixou de certo modo surpreso, porque eu até pensava que o bacalhau era uma coisa alentejana, porque desde pequenino que toda a gente comia sopas de bacalhau, e por isso pensava que fosse um produto alentejano. Descobri agora com surpresa que não é bem por aí, mas o que vai ao encontro daquilo que era a importância do bacalhau para o consumo e para alimentar aqueles que eram os mais pobres. Este produto, o bacalhau, é um produto impressionante, porque é um produto que nós não temos no nosso país e não haverá produto nenhum que mais se identifique com os portugueses como é o bacalhau. Não haverá, eu não sei se haverá muitos países no mundo que têm esta característica, ter um produto que não é seu, que não existe nos seus territórios, mas é aquele que mais se identifica, e isso faz dele um produto extraordinário que está pelo nosso país e por todos os sítios onde há portugueses. Então é o reconhecimento. Eu vivo junto à fronteira e os espanhóis dizem sempre que, como imagino, não sei se daqui quem está junto à fronteira, imagina que os espanhóis passam o tempo a vir a Portugal comer bacalhau e que dizem que nós lá em Espanha não sabemos fazer o bacalhau, vocês é que fazem muito bem e por isso nós vimos a Portugal comer bacalhau. E por isso não só somos os maiores consumidores, como é um produto que nos está identificado, como também somos os melhores a confeccionar bacalhau. Esta exposição que assistimos e este comentário que vimos aqui revelaram aquilo que era a dureza da atividade da pesca do bacalhau e por isso é mais que justa toda e qualquer homenagem que possamos fazer aqui na Assembleia da República a estes homens que em muitos casos deram as suas vidas por esta atividade. Mas eu, relativamente a esta matéria, não poderia, como já disse, trazer nada de novo que os senhores que aqui estão conhecem e do que já foi dito, e por isso aquilo que foi a exposição, aquilo que foi as conversas de hoje e aquilo que foi o documentário remeteu-me para outro tipo de reflexões. Portugal é o terceiro maior consumidor pescado do mundo, quer o bacalhau seja fresco, quer seja seco, como tivemos a oportunidade também de discutir
ao almoço, tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, a caminho do alargamento. Nós, por conta do alargamento da plataforma continental, corremos o risco de ter uma área sobre a nossa jurisdição, tamanho de toda a Europa, mas apesar disto, o que é que nós somos em termos pescatórios e em termos de nos virar para o mar? Quando víamos e quando olhámos ali para a exposição e para o documentário, eu apreciava a questão daquilo que eram as condições de trabalho a bordo e aquilo que eram as condições de segurança. E nós, infelizmente, ainda hoje, quando, perante aquilo que são as regras da União Europeia, tentamos e discutimos a questão das necessidades de renovar, de melhorar, de criar segurança na frota, muitas vezes somos confrontados com a questão do aumento de esforço de pesca. É sempre, muitas vezes é a reflexão que existe, é que não podem melhorar, não podem renovar, porque isso implica aumentos de esforço de pesca. Outra das questões que me suscitou foi a questão de nós irmos pescar tão longe. É curioso, quando nós éramos considerados um país isolado do mundo, e certamente estávamos, né? Muita gente contestava aquilo que era o regime fascista, que vivíamos em Portugal, íamos pescar bacalhau para muito longe. Hoje estamos inseridos numa comunidade enorme, numa comunidade da Europa toda, e hoje não vamos a lado nenhum pescar, ou vamos muito pouco. Não vamos para a Mar do Norte, não vamos para Marrocos, vamos para muito poucos sítios pescar relativamente àquilo que já fomos. Por isto, esta ideia de que isto é muito bom, estamos inseridos numa grande comunidade e trazemos muitas vantagens da inserção nesta grande comunidade, que é a Comunidade Económica Europeia, eu acho que quando dizemos isto temos que refletir muito bem sobre o que é que isto quer dizer. Outra questão que já foi aqui abordada e que eu acho que temos que refletir mais profundamente é a questão do valor do pescado e da valorização do pescado. Nós, no ponto de vista daquilo que são as cotas que temos disponíveis para o ano 2017, a espécie que temos com maior disponibilidade é o carapau, com 56 mil toneladas, seguida da sarda, com 7.900 toneladas, do bicairão, com 6.500 toneladas. Estas são as três maiores que temos disponíveis. Mas se nós formos olhar para o valor destas espécies, e eu fiz esse trabalho de fazer uma apreciação, comparar entre 2011 e 2016, e porquê que eu comparei 2011? Porque foi a partir de 2011 que surgiu a campanha de valorização da cavala, que é uma espécie que nem temos cota, né? Esta é da apanha livre. E o que é que eu verifiquei com isto? A diferença entre 2011 e 2016, a cavala, por exemplo, valorizou 0,09 cêntimos. Depois de uma campanha e passado este tempo. As espécies que temos mais disponíveis para apanhar, o biqueirão foi vendido em 2016, ou o valor de 2016 por quilo, 1,70 €. A cavala, 36 cêntimos. O carapau, 86 cêntimos. Estas são as espécies que temos mais disponíveis, mas que têm estes valores e, logicamente, isto tem implicação junto de quem os captura. E, por isso, há aqui um desafio enorme de valorizar não só as espécies que nós temos disponíveis, não obstante, e agora estou-me a desviar um bocadinho porque o bacalhau, vamos pescá-lo lá longe, estas temos aqui nas nossas águas, mas precisamos de valorizar estas espécies. Elas temos em quantidade, estão disponíveis, na maior parte destas espécies nós nem capturamos aquilo que está disponível, mas depois tem estes valores, em alguns casos, irrisórios. E por último, antes que o Sr. Presidente me mande calar, há a questão da soberania e este processo de integração europeia. Como sabem, o PCP tem contestado e é crítico relativamente ao processo de integração europeia. Achamos que a soberania é um valor importante para o nosso país. A soberania alimentar é o valor maior dentro deste processo e há aqui um processo de perda da soberania, nomeadamente em matérias de pesca. Nós hoje não somos autónomos para decidir da nossa vida em termos de pescas. Quem decide da nossa vida é a partir de Bruxelas e entendemos que isto não é bom para o nosso país. Aliás, já foi abordado bastantemente aquilo que foi todo este processo de integração, de redução da frota, mas isto depois remete-nos também para este processo de integração da Europa, para não perceberem aquilo que é o nosso contexto. A deputada Patrícia Fonseca abordou já aqui a questão dos fosfatos, que eu tinha a ideia de abordar, uma altura em que andámos aqui com os cabelos no ar, porque queriam-nos obrigar a secar bacalhau com fosfatos, quando os fosfatos tinham logo o primeiro efeito, que era reter água no peixe, e isso tinha um efeito sobre aquilo que era todo o processo sucesso comercial do bacalhau, mas também algumas questões. Ainda há um ano atrás o PCP colocava uma pergunta na Assembleia da República que houve um industrial de seca do bacalhau que nos contactou muito preocupado que a GNR apreendeu o bacalhau. E até porque é que a GNR apreendeu o bacalhau? Porque o bacalhau estava mal acondicionado. Encontrava-se exposto ao meio ambiente em passadeiras de rede. Este foi o argumento para apreender o bacalhau. E por isso há aqui um processo de falta de... Há aqui uma percepção na Europa daquilo que são as nossas características e as nossas formas de fazer as coisas que muitas vezes chocam com aquilo que é... Que estas características tão únicas do nosso produto. E por isso é que isto é parte do processo de integração na Europa e é por isso que nós achamos que há um conjunto destas matérias e destes processos que têm que ser refletidos, porque nós somos um país de mar, mas isso, estas palavras têm que corresponder efetivamente à nossa capacidade de estar no mar, de interagir com o mar, de pescar, e infelizmente nos últimos anos essa dificuldade tem sido muita. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigado. Caros colegas da mesa, deputados, Senhor deputados também presentes que participaram e estiveram a assistir a esta sessão evocativa, Senhor Secretário de Estado, José Plinário, Senhor Presidente da Câmara de Ilhavo, Senhor Embaixador, empresários, dirigentes associativos que se associaram a esta iniciativa e a esta conferência. Queria, em nome da Comissão, naturalmente não vou falar-vos da importância económica, social, cultural, da identidade daquilo que é a pesca do bacalhau e do bacalhau enquanto produto, porque isso foi feito e muito bem feito pelos oradores que aqui estiveram, inclusivamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que também nos fez uma breve intervenção sobre a importância do bacalhau e da pesca do bacalhau e do agradecimento e do reconhecimento aos pescadores e a todos aqueles que se dedicam a esta atividade que tem uma grande identidade com os portugueses e com Portugal. Eu próprio vos posso dizer que uma vez estava na Alemanha, em Berlim, quando foi da inauguração da Feira de Hannover, e estava lá o Sr. Presidente da República, e a grande preocupação que tinham aquele grupo que estava a passar lá uns dias era encontrar uma casa portuguesa onde se comesse bacalhau. É tal o apetite e o intuito da procura do bacalhau e a identidade com a nossa gastronomia que havia esse propósito. Portanto, as minhas palavras são de congratulação por todos, pela forma como participaram, como se empenharam, quer na exposição, quer agora na conferência, quer também na gastronomia. E, assim sendo, deixem-me que agradeça ao Sr. Presidente da Assembleia da República, já o fiz, mas volto a reafirmá-lo, aos senhores deputados, e neste caso às senhoras deputadas Rosa Maria Albernaz e Patrícia Fonseca, e aos deputados Ulisses Pereira e João Ramos, e ao deputado Carlos Matias, por terem colaborado na organização desta iniciativa. Agradecimento que também é extensivo ao Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, aos senhores responsáveis do Museu Marítimo de Ilhavo, que estiveram sempre disponíveis, bem como à Mútua de Pescadores, que colaboraram com as senhoras deputadas e com os senhores deputados para a organização deste dia festivo alusivo ao bacalhau. Portanto, a todos, o meu muito, muito obrigado. Queria também, naturalmente, agradecer aos serviços da Comissão, na pessoa do Dr. Joaquim Ruas, do Sr. João Silva, que sempre disponíveis, prontos para colaborar com os nossos deputados e com a organização deste evento também. Uma palavra também de agradecimento, permitam-me que o faça, aos serviços da Assembleia da República, nomeadamente ao Serviço de Protocolo e também ao Sr. Luís Saraiva, que tem estado connosco a acompanhar esta iniciativa. Todas e a todos, muito obrigado. E agora convidava os oradores que tiveram a participar neste evento, nomeadamente o Sr. Professor Álvaro Garrido, o Sr. Capitão Valdemar Aveiro, o Sr. Pescador Lino Rubal Chicharro, o Sr. Secretário de Estado das Pescas, é plenário,
o Sr. Ricardo Alves, Presidente da Associação de Industriais de Bacalhau, e o Sr. Embaixador da Noruega em Portugal, Anderson Herdal, para virem aqui junto à mesa, a quem queremos entregar uma recordação, e façam o favor de chegar aqui. Estava mesmo de gostar, estás no novo serve e entrego a eu.
Chama-se o Presidente da Câmara, diga.
Pá, tem que se alejar mais uma.
Já vem aí, o Sr. Presidente da Câmara, diga.
Mas alejam mais uma, não? Mas alejam mais uma. Sozinho, aqui, estão fazendo uma.
Camarada Presidente.
Rapaz, tem um. Já tem a minha pergunta, ela entregava tudo. Thank you.